muito importante nós entendermos isso. Sabe, amados, quando nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo onde podemos ver as dificuldades se manifestando, a violência se manifestando, não é raro, pelo contrário, é muito comum a nós ligarmos à televisão ou nos conectarmos à internet e acompanharmos as notícias, notícias divulgadas pelos jornais, notícia divulgada pelos meios de comunicação. E é notório ver como ouvimos sobre as mortes, como ouvimos sobre os assaltos, como ouvimos sobre os acidentes, as brigas, os assassinatos, os sequestros, os acidentes, todo tipo de violência. Sabe, irmãos, nós não podemos ignorar o que está ao nosso redor. Muitas pessoas, preste atenção, muitas pessoas mudam de casa, muitas pessoas mudam de bairro, muitas pessoas mudam de cidade e até de países, buscando fugir da violência. Outros contratam segurança, sistemas de vigilância e tantas outras coisas. Mas você já parou para pensar que se sequestrassem a sua família, o que você faria? O quanto você pagaria em resgate pela sua família? Você já imaginou isso? Já parou para pensar? Me permita abrir esse quadro e levar você a refletir um pouco sobre isso. Se você chegasse em sua casa, depois de um dia de trabalho, e recebesse a notícia que sua esposa foi sequestrada, que seu marido foi sequestrado, imagina você receber um telefonema do seu filho dizendo: pai, me sequestraram, eles querem tanto de dinheiro. Será que você consegue imaginar um quadro deste? Ei, escute. Eu preciso que as professoras me digam se vão descer as crianças ou vão ficar lá em cima. Vão descer? Vão ficar? Ok? Ok. Escute. Eu preciso da sua atenção aqui. Se você parasse por um instante e tivesse diante de você esse quadro, tivesse diante de você essa situação, qual seria a sua resposta? O que você faria? O quanto você estaria disposto a pagar pelo resgate da sua família? Eu quero que você acompanhe comigo, abrindo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E se você puder ler comigo alguns versos da palavra, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, diz assim: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo. e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo e os homens que se achavam com ele levantaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. Escute, Davi viveu esta realidade. Quando ele chegou em sua vila, quando ele chegou em sua casa, ele deparou-se com a notícia: toda a sua família e de todos os seus homens foram levadas cativas, foram sequestradas. A tristeza se apoderara de Davi. Eu imagino que todos os seus sonhos familiares, todos os projetos que tinham como família, naquele momento haviam sido destruídos diante daquela notícia. Será que você consegue imaginar a dor de Davi? Será que você consegue imaginar a dor daqueles homens? Não era uma dor qualquer, não era um sentimento de tristeza qualquer, mas a dor de ter perdido seus filhos, suas esposas. A palavra diz que Davi e o povo que se achavam com ele levantaram, alçaram a sua voz e choraram. Não foi um choro qualquer, não foi um choro de snif, snif. Eles gritaram, eles berraram de dor. Sabe, queridos, não foi o choro de alguém que perdeu uma oportunidade de emprego. Não foi o choro de alguém que perdeu uma grande oportunidade de negócio. Não foi o choro de alguém que perdeu um carro, ou uma casa, ou qualquer outro bem. Foi a dor de alguém que havia perdido a sua família e toda a esperança familiar. A Bíblia completa descrevendo esse sentimento de dor, de aflição, de angústia, quando ela diz: eles gritaram, eles alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Será que você consegue imaginar a dor e o sofrimento? Será que você se permite imaginar a tristeza, a angústia, o desespero, a dor de perder a sua família? A dor foi insuportável, a dor da perda, a dor do arrependimento, porque nós saímos e abandonamos a nossa casa, a dor da decepção. O que falariam agora de Davi, que perdeu até a sua própria família? Quantas dores subiram sobre a cabeça e o coração de Davi? Será que você consegue imaginar isso? Sabe, irmãos, eu fico imaginando o peso, os pensamentos, a dor, a tristeza, a mistura com a revolta. O peso foi tão grande sobre todos, que os homens que acompanhavam Davi, aqueles mesmos homens que vieram até ele quando ele estava na caverna de Adulão, a Bíblia diz que eram homens endividados, homens tortos, homens corruptos, homens reprovados, homens desistidos. Esses mesmos homens que Davi os formou, esses mesmos homens que Davi havia trabalhado com eles, feito deles homens valentes e conquistadores, esses mesmos homens olharam para Davi e queriam matá-lo. No verso 6 diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo, as pessoas, os homens falavam em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um estava amargurado, entristecido por causa dos seus filhos e das suas filhas. Ei! Os seus liderados, os seus homens de confiança, estavam tão amargurados, frustrados e decepcionados, que eles falavam em apedrejar e matar o seu líder, Davi. Eu fico imaginando Davi, além de perder, além de trazer o peso da perca, da tristeza dos da sua própria casa, dos familiares da sua própria casa, carregava ainda sobre si a culpa pela perda da família de todos os 600 homens que estavam com ele. Não era algo comum, não era algo normal. Não era uma situação corriqueira da vida, não! Sabe, queridos, Davi tinha tudo para culpar Deus por tudo o que estava acontecendo. Davi tinha tudo para culpar Deus pelo que aconteceu com a sua casa. E acima de tudo isso, desistir de tudo que Deus havia prometido para ele, para sua descendência, para sua casa e família. Podemos dizer que Davi tinha tudo para se esconder embaixo das cobertas, ou se esconder debaixo da cama, culpar a todos pelo fracasso do seu casamento, pelo fracasso da destruição da sua família, pelo sequestro dos seus filhos e suas filhas. Ele tinha tudo para assumir o rótulo de fracassado e incapaz. Ele tinha tudo, todos os argumentos, todas as justificativas. Mas sabe, queridos, Davi decidiu trilhar por outro caminho. Olha o que diz o verso 6, a última parte. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todos estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu, ou se firmou, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi decidiu buscar ao Senhor. Davi decidiu se fortalecer. Davi decidiu recuperar a sua força. Davi decidiu ajustar a sua capacidade e obter do Senhor a direção para recuperar a sua família. Amado, chega de aceitar o rótulo que você é um fracassado. Chega de aceitar o rótulo de que você é incapaz, de que você é incompetente e você é desprovido do favor de Deus por aquilo que aconteceu no seu passado. Chega de assumir uma identidade que não é a sua. Os seus erros do passado não determinam quem você é. Escute, os teus erros do passado não determinam quem você é. É preciso você assumir o seu papel de resgatador, assumir o seu papel de quem você é em Deus, assumir o seu papel de homem e de mulher de Deus na sua casa, capaz de mudar todas as circunstâncias. Ei, assuma o seu papel de valente e vá resgatar a sua família. Vá resgatar o seu casamento. Vá resgatar o relacionamento com seus filhos. Ei, você não é um fracassado. Você é um valente filho do Deus vivo. No verso 7 diz assim: então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Davi orou, Davi consultou ao Senhor, perguntando: perseguirei eu a esta tropa? Eu irei alcançá-la? Então respondeu o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás, e libertarás os prisioneiros. Então partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. Ei, se você não sacudir a poeira dos teus erros, a poeira do teu passado, das tuas falhas e dos teus fracassos, se você não se posicionar em buscar o Senhor, você jamais vai recuperar aquilo que Deus preparou e criou para você. Mas hoje o Senhor está falando conosco, Deus está tratando, Deus está mexendo com você, Deus está abalando você, Deus está confrontando você, porque Ele quer trazer de volta tudo aquilo que Ele criou e preparou para a sua vida e para a sua família. Davi não apenas se fortaleceu no Senhor, Davi não apenas renovou as suas forças, não apenas o buscou, mas ele foi atrás de toda a sua família, disposto a matar, a lutar e recuperar tudo aquilo que o inimigo havia roubado. Ei, Deus está levantando nesta noite, neste lugar, homens e mulheres valentes que não vão se conformar com a perda do seu casamento, com a perda dos seus filhos para as drogas, com a perda da sua casa, com a perda da sua família. Deus está levantando neste lugar valentes que vão mudar a história de sua casa e de sua família. Ei, você é um destes valentes. Diga para a pessoa do seu lado: você é um desses valentes. Diga para ele com convicção, diga para ele: você é um desses valentes. Homens e mulheres que não aceitarão mais os rótulos de fracasso, não aceitarão mais os rótulos de destruição, de incapacidade. Ei, não é porque você fracassou, não é porque você falhou no seu passado, que isso determina quem você é. Não é. Deus está nos chacoalhando, Deus está nos levantando. Homens e mulheres que não aceitarão esses rótulos, esses ícones, essas fachadas que colocaram sobre você, que disseram sobre você, que falaram acerca de você. mas Deus está levantando homens e mulheres que buscarão a força, que buscarão a sabedoria de Deus para resgatar toda a sua casa e toda a sua família. Eu quero dizer para você, ninguém vai se perder, ninguém será roubado, ninguém será destruído daquilo que Deus preparou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Quando Abraão, escute, quando Abraão soube que o seu sobrinho, os seus familiares haviam sido sequestrados, tinham sido levados cativos por homens inimigos, ele não teve dúvida. Ele reuniu todos os homens valentes que haviam sido gerados, forjados na sua casa, e partiu em resgate dos seus. Abra lá em Gênesis capítulo 14. Olha que interessante. Livro de Gênesis, capítulo 14. A partir do verso 14, diz assim, Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que o seu parente ou o seu sobrinho estava preso, chamou 318 homens treinados, capazes, adestrados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Perseguiu os inimigos que tinham levado cativo o seu sobrinho. No verso 15 diz assim: dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. No verso 16, ele diz assim: assim trouxe de volta, ou trouxe de novo, todos os seus bens. Trouxe também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Escute. Abraão chamou os seus servos, os seus homens de confiança, os seus familiares, para ir em resgate do seu sobrinho, da sua família. Ei, talvez existam familiares teus que estejam um pouco distantes de você. Eu quero dizer uma coisa: Deus vai usar você para resgatá-los. Sabe, queridos, Abraão não foi de qualquer jeito. Nós precisamos reunir aqueles que ficaram, precisamos juntar forças e partir em unidade. Sabe por quê? Porque sem unidade não há conquista. Mas aonde há unidade, há unção, há poder e há conquista. Se não bastasse a unidade do propósito, ele também trouxe estratégias. A Bíblia diz que ele dividiu-se contra eles de noite. Ele organizou, tinha uma estratégia de guerra, uma estratégia para lutar. Ele e os seus servos. Eu quero dizer para você nesta noite: busque e tenha uma estratégia definida para enfrentar o verdadeiro inimigo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos vencer as guerras, nós queremos vencer as situações, mas nós nos preparamos. Muitas vezes não oramos, muitas vezes não pensamos, não nos organizamos. Vamos enfrentar de qualquer jeito. Abraão disse: não, ei, vamos nos organizar, um grupo vai por aqui, outro grupo vai por ali, vamos atacar assim, vamos atacar assado. Ei, é preciso ter estratégia definida para você alcançar um objetivo. Não vá para a guerra, para a peleja, sem uma estratégia de luta para vencer. Abraão foi, perseguiu os inimigos, lutou contra eles e os venceu. Sabe por quê? Porque Deus estava ao seu lado. Escute, não desista da sua família. Não desista da sua família. Vá atrás dela, persiga os seus reais inimigos, enfrente-os, lute por eles e traga-os de volta, pois o Senhor está ao seu lado. Sabe, irmãos, tem gente que pensa que Deus é que vai lutar a sua guerra, que Deus é que vai fazer tudo, eu vou ficar aqui sentado.
apenas orando, e olhe lá. Cutuca o seu irmão, diga para ele assim: você precisa ter uma estratégia para agir, para lutar e vencer o inimigo. É verdade, irmãos. Quantos pais entregam seus filhos para os jogos e deixam que os jogos, a internet, defina a criação e a formação do seu filho? Será que eu vou pensar nisso, pai? Os jogos é que instruem, os jogos é que ensinam. Crianças ficam horas jogando porque assim trazem paz para os seus pais. Sim ou não? Aí ele cresce, se rebela, não aceita mais a sua direção. E aí você vai dizer que Deus é que não ouviu a sua oração. Ei, tem uma estratégia. Defina quem são os seus reais inimigos. Organize-se e tome uma atitude. Nós vemos às vezes crianças dentro da igreja, na hora do culto, jogando. Sim ou não? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Para alguns isso é normal. Quando que eles aprenderão o que é adorar a Deus? Quando eles aprenderão quem é Deus? Porque se eles estão na igreja e o foco deles não é o Senhor, eu acho isso interessante, porque qual é o aluno na escola que pode jogar videogame quando está na escola? Qual? Quem, tem algum professor aqui de infantil, da área infantil? Irmãozinho, não pode. E é interessante que ele sobrevive, não é verdade? Sim ou não? Sabe, irmãos, nós precisamos ter estratégias. Nós precisamos ter sabedoria de como nós vamos instruir os nossos filhos, de como nós vamos resgatá-los. Muitas vezes temos que resgatá-los, porque eles já não estão mais conosco. Eles estão fisicamente, mas na cabeça deles não há conexão mais com os pais. Hoje a geração da juventude é a geração que se isola no quarto, sim ou não? Ela não quer saber de relacionamento. O negócio dela é o celular, é a televisão da Netflix. Quando tem televisão, quando não tem é no celular. E a conexão que ele tem é digital. Ele põe o fone de ouvido e esquece o mundo. Sim ou não, irmãos? E você acha que ele ainda é seu filho? Você acha que ele ainda te ouve? Ei, o que você tem feito pela sua família? Quanto vale o resgate da sua família? Quando Noé soube que Deus haveria de trazer um dilúvio sobre a terra e destruir toda a terra, ele não teve dúvida em construir uma arca para salvar a sua família. Agora, não foi um barquinho qualquer. A arca levou 100 anos para ser construída. A arca levou 100 anos. Noé investiu 100 anos da sua vida para construir uma arca e assim salvar a sua família. Sofrendo todo tipo de acusação, de preconceito da sociedade, que o chamava de louco. Pois, por que construiria uma arca no meio do nada, se nunca havia chovido sobre a terra? Você já parou para pensar nisso? Eu fico imaginando as pessoas passando em frente da casa, do terreno, de Noé. E as pessoas olhando aquela construção, irmãos, não era um barquinho de papel, não era uma canoa, era um barco que media 127 metros de comprimento. 23 metros de largura e 14 metros de altura. É o dobro da altura que nós temos aqui, imagina. 23 metros é o dobro, praticamente o dobro da largura que temos aqui. E 20 e 137 metros é 4, 5 vezes mais o período, o trecho que temos aqui, irmãos. Agora imagina as pessoas passando e vendo aquela monstruosidade sendo construída no terreno de Noé. O que elas pensavam? O que elas diziam? Esse cara é louco. É doido de pedra, pirou da maionese. E passa um dia, e passa dois, e as pessoas chegavam lá, ei, me diga por mim, por que você está construindo esse negócio, esse barco aí? E ele falava, porque lá em 1 Pedro diz assim, que Noé se tornou apregoador de justiça. Todas as vezes que as pessoas perguntavam para Noé, por que ele estava construindo aquilo, ele falava, porque Deus vai mandar o dilúvio, vai chover sobre a terra. Ah, irmãos, nunca havia chovido sobre a terra antes. As pessoas dizem, ah, isso é conversa fiada, esse cara está louco. Vai chover, e vai chover de tal maneira que vai inundar tudo. Ah, há quantos anos nós vivemos aqui e nunca vimos uma gota de chuva. Sabe, irmãos, o quanto você está disposto a trabalhar para construir uma arca para salvar o seu casamento? Hã? O quanto você está disposto para trabalhar, para construir uma arca, para salvar a sua casa e a sua família? O quanto você está disposto a ser chamado de bobo, a ser chamado de louco, de retrógrado, pela sociedade, pelos vizinhos, pelos parentes? Porque você decidiu construir um barco que vai salvar a sua casa. Quantas pessoas querem viver com uma boa imagem na sociedade? Elas não querem ser radicais, sabe como é que é? Nós estamos no mundo, vivendo em sociedade, e portanto, não precisamos ser radicais, não é mesmo? Quantos vivem assim, irmãos? Mas quando as coisas apertam, escute, quando as coisas apertam e as dificuldades se levantam, elas não buscam o socorro e o livramento na sociedade que defendem, mas buscam em Deus. Quantos vivem assim? Eu não quero ser radical, não, veja só, eu também posso fazer isso, eu também posso fazer assim. Meu irmão, não tinha opção. Ou ele construiu uma arca para salvar a sua família, ou ela morreria com todos os outros no dilúvio. Sabe, amados, hoje é um dia importante para todos nós, não apenas porque é o dia das mães, mas é o dia que nós temos a chance de aceitar o rótulo de fracasso, de fracassado, de destruição, e por conseguinte das justificativas e acusação dos culpados, ou aceitar o exemplo de Davi, de se levantar, sacudir a poeira da desgraça que talvez estemos vivendo, se levantar e buscar ao Senhor para se fortalecer nele e para ir atrás do inimigo e recuperar o que nos foi roubado. Hoje é um dia especial, porque nós temos a chance de ficar se lamentando, e culpando a Deus, culpando as pessoas, culpando o trabalho, culpando a falta de dinheiro e tantos outros familiares e situações pela destruição do seu casamento, pela destruição dos seus filhos, do relacionamento com seus filhos. Ou fazemos como Abraão? Juntamos os mais preparados, nos unimos em um só objetivo e vamos resgatar tudo e todos que foram levados e roubados de nossa família. Podemos ainda ficar parados, assistindo o inimigo vir e destruir seu casamento, destruir o relacionamento entre pais e filhos e pais, destruir a sua família, e ainda dizermos que Deus não fez nada para nos socorrer. Que a Bíblia, que Bíblia é esta, que fala uma coisa e acontece outra? E tantas outras desculpas e balelas. Ou podemos seguir os passos de Noé, que decidiu andar alinhado com Deus e passar 100 anos para construir uma arca que salvaria sua casa, sua família da destruição que vai chegar neste mundo. Sabe, amados, Davi, Abraão e Noé não eram homens perfeitos. Não eram homens que não tinham falhas ou problemas, não, pelo contrário. Eram homens que falharam, homens que erraram em alguns momentos de suas vidas, mas eles não desistiram de suas famílias. Então eu te pergunto nesta noite, qual será a sua escolha? Deus te trouxe aqui porque Ele quer te fazer um valente, Ele quer te fazer um capacitado, Ele quer te fazer um homem, uma mulher forte e adestrado para resgatar e restituir e trazer de volta a sua casa e a sua família. Escute, Deus sabe que você pode libertar seus filhos das mãos dos ladrões e dos traficantes. Deus sabe que você pode construir uma arca para salvar e preservar o seu casamento e a sua família. Deus sabe que você pode enfrentar o príncipe deste mundo e destronar a ação dele sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus sabe disto. E você? Sabe? Você sabe que pode fazer tudo isto? Então chegou a hora de você decidir. Chegou a hora de você levantar e tomar a decisão que mudará o destino da sua vida, o destino do seu casamento e o destino da sua família. Deus te criou e te fez rei e sacerdote nesta terra. Você é forte e poderoso, você é valente e corajoso, e você não está sozinho.